Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui mais uma vez com os senhores. O meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista e assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da psicanálise integral, a ciência que depois foi chamada de trilogia analítica, trilogia porque é uma união de três campos, da ciência, da filosofia e da teologia, e analítica porque é um método científico. Nós temos livros sobre a trilogia analítica, que são todas as nossas atividades são terapêuticas. O Dr. Kepp é um terapeuta por excelência, e todas as nossas atividades são terapêuticas. Tudo que a gente faz, nossos livros, nossos programas de televisão, nosso jornal gratuito. Aliás, temos uma série muito grande de atividades que são atividades sociais, assim, projetos sociais, de auxílio mesmo da comunidade, de pessoas que precisam conhecer a trilogia para poderem se beneficiar dessa ciência. E temos cursos, agora com a nossa faculdade trilógica, nós temos cursos de graduação, de pós-graduação, que englobam extensão, aperfeiçoamento e especialização. Temos oficinas, palestras. O Centro de Línguas da faculdade é o único centro de línguas no Brasil a ensinar finlandês. É uma coisa assim única. E sueco é um dos únicos, né? Nem sei se também não é o único centro de línguas com professores nativos e também inglês, espanhol, italiano, francês, enfim, tudo isso ensinado num método terapêutico. Então, não é que a pessoa vai lá e fica aprendendo gramática, palavrinhas, como fala isso, como fala aquilo na outra língua, como todos os outros cursos são. Conversação, gramática, conversação de assuntos assim, enfim, sem conteúdo. Não, os nossos cursos, eles são transmitidos, sempre transmitem conceitos da ciência, da psico, da sócio e da espiritopatologia, ciência trilógica. Então você vai lá e você aprende um monte de coisas, que não é só a língua. E você ainda ao mesmo tempo faz terapia, porque é um método terapêutico. E que não é para pessoas doentes, assim como se entende, são psiquiátricos, doentes psiquiátricos ou especialmente neuróticos. Não. É o ser humano que está estressado no seu dia a dia, está oprimido, está precisando muito relaxar um pouco, abrir a cabeça, se curar dos seus resfriados, das suas tensões, das brigas em casa. É para o ser humano normal, né? Que está muito oprimido. Então, todos os nossos cursos tem na base a terapia trilógica. Dr. Kepp.
Estava querendo assim comentar um pouco por que é que o egoísmo, né, o egocentrismo é muito prejudicial para a pessoa. A gente sabe, né, que eu numa conversa até com o famoso bispo aí de Botucatu, Dom Zione, ele falou assim: é, mas quem está com Deus mesmo, né, é que está com a vida religiosa, com a igreja, né? Essas pessoas estão com o ser divino. Agora, e o resto, né? Eu falei: mas, o Don Zione, o seu sapato, quem fez, né? Foram os religiosos em mosteiros, conventos. E a sua roupa, quem que fez, né? Ah, claro, né? O sapato, o sapateiro, a roupa, o alfaiate, né? E todas as coisas, né? Que o senhor precisa, o carro que usa, a casa que faz, né? Quem que faz isso? Não são os operários, né? Os técnicos, os mecânicos. Então, toda essa gente que está trabalhando, trazendo o bem para a humanidade, está provavelmente mais perto do ser divino, se é um, vamos dizer assim, um indivíduo religioso que está fechado num convento sem produzir nada, e nem oração ele faz, ou qualquer pessoa que esteja parada, né? A pessoa com preguiça que não quer resolver nada, né? Porque o egoísmo é isso, né? É um indivíduo que quer viver sozinho, como se ele tivesse que plantar a comida, colher a comida, pôr na panela, cozinhar e depois limpar a panela, etc, etc, né? Como é que uma só pessoa poderia fazer isso? Então, o indivíduo egocêntrico, né, que só pensa nele, ele tem uma ideia que ele é único no mundo, que ele pode fazer tudo. Então, aí entra também o quê, né? A megalomania, a soberba, que o indivíduo acredita que ele tem condições de viver bem sem ninguém. Então, o egocêntrico, ele vai se isolando e cada vez mais ele vai dispensando os amigos e vai se tornando, assim, isolado. Então, essa é a doença, né? O indivíduo que se isola, que só pensa nele e não procura, né, se entrosar com o mundo, viver como o mundo quer. Então, ele vai vivendo só por ele mesmo, cada vez mais na penúria, né? Porque até para trabalhar, né? Ele depende do professor. Agora, o indivíduo egocêntrico, né? Como acontece muitas vezes na educação da psicologia moderna, o indivíduo ataca os professores. Se ele ataca os professores, então, como é que ele vai aprender? Se o professor é que ensina e ele não deixa ensinar. Ou então, se ataca os médicos, né? Então, é claro que, em geral, a causa fundamental das doenças vem do interior da pessoa. Mas se ele tem, vamos dizer assim, um problema de desastre, né? Quebra a perna. Quem tem que tratar é o ortopedista. Então, o ortopedista é que tem que pôr os ossos no lugar, pôr aqueles pinos até nos ossos, para a pessoa voltar a andar, para voltar a ter vida normal. Então, quem, né, que precisa, assim, que não, ou que não precisa viver com os outros, é uma pessoa doente, que vai se isolando tanto. O avarento, por exemplo, né? O avarento acha que ele tem que ser cada vez mais rico. Mas o que significa ser avaro, né? Quer dizer, avarento? Significa que ele não quer que ninguém use aquele dinheiro para produzir, né, na agricultura, produzir na indústria, produzir na ciência. Então, o avarento, ele pega o dinheiro deles, o dinheiro dos outros, né? E esconde, coloca nos bancos, e aumentando cada vez mais. O que que faz, por exemplo, um avarento, que, como o Getty, que tinha no banco 80 bilhões de dólares? O que que adianta aquele monte de dinheiro no banco, ou então indivíduo que compra joias, né? Compra toneladas de joia, como na Inglaterra a gente viu lá, compra esses lingotes de ouro, né? E coloca tudo lá embaixo da terra. O que que adianta o ouro lá embaixo da terra? O ouro é para ser usado, metal precioso, né? Para ser usado, e a maior parte eles escondem, fazem isso, né? Com todas as riquezas que o mundo tem, e principalmente com a vida afetiva, né? Acha que dá afeto, que ajudar os outros é perda de tempo, que tem que ajudar a si mesmo, fazer o bem para si mesmo. De maneira que o egoísmo é a base de toda doença. Agora, eu falei, né, o avarento, né? É a mesma coisa. A gente vai, por exemplo, num restaurante, né? Se, ou então, estacionamento de carro. Se os senhores prestarem atenção, vão ver, né? Que no restaurante, a pessoa dá uma... no final, né? Para o garçom, a menor quantia possível. Em vez de ajudar o garçom que trabalhou, que serviu, o cozinheiro, né, que fez a comida, e o agricultor que plantou, a indústria que trabalhou com a alimentação. Em vez de ser grato, né, a todo mundo que ajudou a vida dele, então ele quer a riqueza arrebanhar só para ele. Então, por isso que o comunismo não deu certo, e inclusive o capitalismo falha muito por isso, né? E depois, né, tem a famosa dúvida, né, metódica de Descartes. Descartes acha que o sim tem que combinar com o não. Se vier só sim, ninguém sabe nada. Então, é a questão da dúvida metódica, né? Então, como é que faz, né? Se a pessoa põe dúvida no que sabe, então ele acaba não sabendo nada. Então, vendo, por exemplo, a questão no Brasil, né? A questão da corrupção, né? Que o indivíduo quer subir na política não visando o bem do país, do povo. Ele quer subir para ficar rico, milionário. Questão do imposto, né? Imposto alto, muito alto. E o povo não pode suportar esses impostos. E tem ainda, né? Pessoas, eu tenho clientes que fizeram isso. Clientes que foram estudar advocacia para ficar rico com essas leis, né? Leis do trabalho, né? Então, o indivíduo entra numa firma, fica um pouquinho, depois processa a firma, processa o patrão. E o mais interessante é que a pessoa que é gatuna, né? Que rouba da firma, que não trabalha, vagabundo, os advogados e as leis no Brasil protegem essa gente. Olha, a coisa é terrível, né?
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Eu sou o Frederic Esteve e eu vim da França para estudar na FATRI.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco chegou ao sul de Minas com cursos de graduação inovadores em gestão ambiental, teologia e artes visuais. Inscrições abertas para o vestibular 2019.
Vai sair de Cambuquira a mais adiantada faculdade para o mundo todo.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Nova faculdade para um novo mundo. Para mais informações, fatri.edu.br.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerp, Psicoterapia e Exorcismo, uma obra imprescindível que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
O César está rindo. Na física não acontece a mesma coisa, César.
Nossa, doutor Kepp, tá cheio de embusteiros na física. A começar com essas chamadas vacas sagradas da física, né? O Isaac Newton, o Albert Einstein mesmo, esse Stephen Hawking, esse último aí. Quer dizer, todos são cultores da matéria, né? achando que a matéria é a fonte geradora de tudo que se conhece no universo. Então, por causa disso, a gente praticamente vê na matéria um Deus. Então, nós estamos totalmente materializados. Por exemplo, Albert Einstein achava que a energia vinha pela matéria em movimento. Mas ele não falava aquilo que o senhor disse, que a própria matéria em si, ela é energia. Então, não é que eu preciso botar a matéria em movimento para ter energia. A matéria em si já tem energia, e que é a energia do espaço cósmico. Ela capta essa energia constantemente. Então, a maior fonte de energia está até fora da matéria, não está na matéria. Né, Dr. Kepp?
Dá aquele exemplo, né? Mostra um copo com água e um copo vazio. A questão da matéria e antimatéria. Fala, o que alimenta mais, tira a minha sede? É, a matéria, ou a água, ou a não água? Então, vamos beber a não água para ver se dá resultado.
essa ideia da física de achar que existe a matéria, que é o que é sensível, observável, e que existe a antimatéria, que seria o parzinho da matéria, que são as duas que fazem tudo no universo. Agora, esse exemplo que o senhor deu, né, Dr. Kepp? É como se a gente raciocinasse, bom, então tem o copo com água e o anticopo com água, ou seja, um copo, um não copo com não água. O que é a junção dos dois, né? É um negócio que entorta até a cabeça da pessoa, não dá nem para saber o que é. Então, a física todinha é feita de conceitos que entortam a cabeça da pessoa, porque tem uma dialética errada, o que é o
e essa questão, né, César, do Sol, né? Se a pessoa sobe num foguete, os astronautas, ele quanto mais sobe na atmosfera, estratosfera, etc., fica mais escuro. Então, isso mostra o quê, né? Que não é o Sol que lança aquela luz toda no, assim, na atmosfera. É o encontro do hidrogênio que o Sol tem com o oxigênio que tem na Terra. Se aqui não tiver oxigênio, a Terra vai ficando escura. Então vai ficando cada vez mais fria, ou então cada vez mais quente, porque não tem oxigênio, né, para controlar. Então, é o que está acontecendo.
Então, Dr. Kepp, o senhor está lançando uma hipótese muito interessante, que a gente fica até pensando, será que a superfície do Sol realmente é quente? Porque quando a gente sai da Terra, o que a gente encontra lá em cima é um frio, é muito frio, vai ficando cada vez mais frio à medida que sobe. Se a gente vai se aproximando do Sol, deveria também ficar mais quente, mas não, é frio. E não só a luz também, o senhor falou que é uma reação da energia do Sol com a atmosfera da Terra, principalmente o oxigênio, que dá essa sensação de iluminação. A gente consegue enxergar as coisas na Terra por causa dessa reação entre a energia do Sol e a atmosfera terrestre. Por isso que quando a gente sai da Terra não tendo oxigênio, tudo é escuro.
Os astronautas, né? Por que dentro da nave deles tem luz? Porque tem oxigênio lá, que recebe o hidrogênio do Sol. Se não tem, por exemplo, oxigênio, fica escuro. É tão simples, né? Faz uma experiência em qualquer laboratório. E por que eles não fazem? É porque o Einstein falou em energia igual a MC2, é o movimento da luz ao quadrado. Ué, mas a luz já é o resultado da energia escalar. Então, é o resultado, não é a causa. Então, a fórmula do Einstein, viu, senhores físicos por aí, publicaram na revista Veja um longo artigo do Einstein. Tudo bobagem. Ensina essas bobagens para os novos físicos. Coitados, não? Vão ficar tudo meio gagá.
É exatamente, porque... E o senhor sabe que na faculdade essa ciência física é uma das matérias que mais dá pau, que mais o pessoal reprova, porque não entende, não é natural para o entendimento humano.
Eu estava vendo, né, nessa questão da odontologia, essas explicações, né, que dão sobre a cárie dentária, que vem uma bactéria lá, que nem existe isso, que vem e forma uma cárie no dente, como se fosse um ataque externo, e não que é a vibração interna do dente que provoca uma desintegração do dente. Isso que é a cárie dentária. É uma falta de captação energética, né, dentro da polpa, assim, pelo nervo, pelos vasos sanguíneos. Uma perda da vibração, né? E aí desintegra o dente de dentro para fora, não um ataque que vem de fora. Então é tão atrasado, né, essas coisas.
E estudar, né, a física, por exemplo, né, a luz da psicanálise integral, quando liga com vida psíquica, também é tão bonito, né? Então, essa lei do retorno, que até o Dr. Kepp comenta, que muitos pesquisadores comentam, né? Ele diz que essa lei do retorno é o bem, né? A pessoa só tem o bem que ela faz, né? O bem é um processo de retorno da conduta boa que se tem. Pois se o ser humano só quer cuidar de si mesmo, ele não constrói a energia que só ele pode desenvolver em seu próprio benefício. Ou seja, como ele falava hoje do egocentrismo, a pessoa que é muito fechada nela mesma, que não faz o bem, ela não pode se sentir bem e nem ter saúde, porque ela não tem essa energia de retorno para ela. Né? Esse trecho que eu li é do Escravidão e Liberdade, de autoria do Dr. Kepp.
Eu queria ainda continuar sobre essa questão que o Selma, psicanalista Selma Genzani Burkinski, falou.
Agora é o Dr. Marco, também psicanalista.
Então, pessoa muito egocêntrica, ela sempre se sente vazio. Pessoas na análise falam sobre essa questão. E, de outro lado, pessoa generosa, afetiva, ela sente que ela tem tudo. Porque ela se abre para essa energia que vem, inclusive, de Deus. Ela tem tudo. Pessoa generosa que dá, tem tudo. Pessoa que quer só para ele, sente que não tem nada.
Agora, o jornalista José Ortiz, professor também do Centro de Idiomas da FATRI.
Então, essa inversão que o César estava falando, né, que os físicos pensam que a matéria, né, os planetas, o mundo material é que produz energia. Né, a gente podia aplicar também no campo social e no campo físico do ser humano. Por exemplo, na sociedade, existe a ideia invertida que o dinheiro é que produziria trabalho para todo mundo. A gente pode comparar o dinheiro com a matéria e o trabalho com a energia. Então, não é você aplicando dinheiro, pondo dinheiro, 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 que vai formar trabalho. Ao contrário. Todos trabalhando vão formar riquezas. E a mesma coisa na questão do corpo e alma. Nós podemos dizer que o corpo é mais assim, algo material, é uma energia mais densa. Né? E a alma é energia mais refinada, não sei. Então, existe a ideia que é o corpo é que vai produzir a energia da alma, a energia psíquica. Então, dão comprimido para a pessoa se sentir melhor e tudo. E não que a alma, né, a psique, é que vai dar sanidade para o corpo.
Para você conhecer mais a respeito dos nossos cursos e dos assuntos tratados neste programa, visite o nosso portal www.keppacheco.edu.br. Kepp Pacheco, tudo junto, Kepp com dois P's, .edu.br. Cursos de pós-graduação, de extensão, de aperfeiçoamento, oficinas terapêuticas e também os cursos de línguas estão ali à sua disposição com todas as informações necessárias. Para terapia individual e de grupo, você pode entrar em contato com a CITA pelo telefone em São Paulo, 11-30-32-36-16. Até o próximo programa.